começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nosso Zé Roberto na mesa de áudio, controle geral de Sebastião, Luiz Xavier, Jorge Brum, Rafael Espíndola, e tem muito mais pra você. Tem o nosso Vinícius Sampaio na chefia dos operadores. 5:04, tá começando pra você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional, Rio Nacional Brasília, dia 20 de dezembro de 2018, quinta-feira. Estarei ao lado do nosso Ricardo Mazella, meio baleado, tá com a barba. Bonita barba, é barba bonita, né?
Tá com a gripe, né?
Tá com a gripe. Qual é o nome da gripe?
Gripe calorão.
Tá certo, então. Nosso Rodrigo Ricardo, nosso Luiz Ferreira também, Zé Roberto na mesa com a produção do nosso Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco horas e 5 minutos, 5:05, solta o hino do Fluminense, Zé Roberto.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Quem fez esse sino do Fluminense? Foi lá Martini Barba, né?
Lá,
né?
Ele fez de... Minha voz tá péssima. Não, desculpa, Bode,
você... Mas ela tá nos auxiliando aqui.
É, rapaz, acho que o Boina deu a decisão certa da gripe. Calor de maçarico, você entra no ar-condicionado, sai do ar-condicionado, realmente é complicado.
Mas foi lá Martini Barba.
Ele fez... A realidade... Né? Esses hinos não são os hinos oficiais, por incrível que pareça, né? É. Nem do Flamengo, nem do Fluminense. Se tornou oficial, mas esses clubes já tinham hinos oficiais e foram feitos por Lamartine, que acabaram sendo incorporados e se transformaram nos verdadeiros hinos.
Valeu, 5 horas e 6 minutos, aqui para o nosso Ricardo Mazella. O clube do Fluminense já tem um técnico novo, né, na praça, né? O repórter Maurício Costa foi lá e conferiu a apresentação oficial de Fernando Diniz como novo técnico do Tricolor das Laranjeiras. Ele traz todos os detalhes da entrevista coletiva e também da votação do impeachment do presidente Pedro Abad, que também no dia de hoje vai acontecer. Pra gente aqui nesse programa No Mundo da Bola, vem ele, mergulha na notícia, Maurício Costa.
Maurício Costa diz: o Fluminense finalmente tem técnico para 2019. Ex-jogador do Tricolor entre 2000 e 2003, chegou o momento de Fernando Diniz voltar ao clube, só que agora treinando o Fusão. Depois do sucesso e o vice-campeonato paulista com o Audax, Fernando Diniz teve chance de mostrar seu trabalho no Atlético Paranaense em 2018, mas não teve uma boa passagem pelo brasileiro e acabou sendo demitido. Agora pela frente vem o desafio de comandar uma das maiores equipes do Brasil, com uma imensa torcida, e em um período complicado da história tricolor. Quase rebaixado em 2018 e afundado em crises, como a financeira para cumprir as obrigações com os funcionários e a indefinição política com o presidente Pedro Abad ameaçado no cargo. E isso assusta Fernando Diniz? É o maior desafio da carreira? Ele responde:
acredito que sim, é o maior desafio. O motivo, claro, é ter uma história no clube e decidir de fato pelo meu coração. Desde quando surgiram as primeiras conversas, eu fiquei muito mexido para vir, e a ideia foi só amadurecendo com o tempo. Foi o tempo também da parte diretiva amadurecer a ideia, e eu tenho certeza que a gente fez a melhor opção, tanto da parte do clube como da minha parte. Para tudo tem uma solução. Eu venho sabendo os problemas que o Fluminense tem, das dificuldades que encontra. E o Fluminense nesse momento precisa de ajuda e de fato eu vim para ajudar, para colaborar. É um time que eu tenho muita identificação, tive o maior orgulho, foi uma honra para mim defender o Fluminense por 3 anos da minha vida e a gente teve uma história muito bonita junto aqui. Então eu espero resgatar essa história que eu tive com o Fluminense e dar minha colaboração para que o Fluminense possa viver dias melhores.
E Fernando Diniz vai dar certo no Flu? Isso o futuro vai dizer. Mas e o futebol de toque de bola, de posse, criticado por alguns e adorado por outros, vai continuar? Diniz negociava sua vinda para o Fluminense enquanto fazia o curso de licença A da CBF. Qual foi o caminho do técnico desde que saiu do Furacão? Será que vai mudar sua forma de armar o time?
Depois que eu saí do Atlético, tive muito tempo para olhar muito jogo, acabei dando um pulo na Europa, teve o curso da CBF, muita troca de informação. E tem coisas que reforçam aquilo que eu penso e algumas coisas que a gente precisa, de fato, fazer alguns ajustes. E o ajuste que mais importante que a gente precisa fazer é algo que você não aprende assistindo as outras pessoas treinando e tampouco na CBF, que é um ajuste na condição humana de lidar com o grupo, de tratar quando a gente tem as oscilações, como que emocionalmente a gente vai lidar com isso. Eu me defino como um treinador que a minha... Talvez assim, o meu pilar central é essa preocupação com o jogador. Eu tenho como objetivo principal melhorar os jogadores. Então, se a gente consegue melhorar os jogadores na sua complexidade, não só como jogador, mas como pessoa também, eu acredito que a gente tem mais chance de dar certo, né? E outra fundamentação do meu trabalho, logicamente, assim, a parte tática, que é um jeito diferente de ver o jogo, e a intensidade nos treinamentos, que todo mundo sabe, você já deve ter ouvido que eu trabalho muito, trabalho bastante para poder desenvolver os jogadores, para com isso a gente conseguir atender uma demanda muito importante, que é o outro par, que eu acredito que no futebol, que é o jogador e torcedor.
Tudo leva a crer que Fernando Diniz vai continuar com sua forma de trabalhar, e com o elenco escasso, vai precisar de reforços. O diretor de futebol, Paulo Angione, confirmou hoje pela manhã que a negociação de Sornosa com o Corinthians envolve Marquinhos Gabriel e o Fluminense ainda espera contar com o atleta. Se Marquinhos Gabriel não vier, o Flusão teria uma compensação financeira. O dirigente também revelou que Bruno Silva, do Cruzeiro, pode chegar. Ah, o destaque final vai para o presidente Pedro Abade. Ele chegou ao centro de treinamento, apresentou o Fernando Diniz e saiu sem participar da coletiva de imprensa. Hoje à noite teremos uma sessão da reunião do Conselho Deliberativo do clube que vai votar o possível impeachment do presidente. São necessários pelo menos 150 conselheiros para a reunião começar. Se 2/3 dos presentes votarem a favor da saída, Pedro Abade deixa o comando do Flusão. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa, que esteve na apresentação do Fernando Diniz. Eu vou primeiro a vinheta do nosso Ricardo Mazzella, que inflama a galera, que ele falou aqui. E o outro comentarista estará conosco, ele que é Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional. Mas você vai ajudar o nosso Ricardo Mazzella, e sem brincadeira com o Mazzella, porque ele está com a voz meia... Ó, fala um pouquinho, Mazzella, só para você.
Boa tarde, seu Márcio.
Olha a voz dele, sem brincadeirinha com ele, porque ele está debilitado, tá com gripe.
A voz dele está perfeita, para mim está boa.
Tá bom, você é meu amigo, você é meu amigo.
Ô, meu querido Márcio Guedes, e aí, Fernando Diniz, a gente discutiu já aqui no Bate-Bola Nacional com o Fernando Diniz, até na declaração dada hoje lá no CT do Fluminense, que ele, depois que saiu do Atlético Paranaense, ele ficou olhando alguns jogos, vendo alguns jogos em casa, e foi à Europa. Será que ele está pensando o que ele fez de errado, o que ele está fazendo de errado? Porque uma coisa é treinar o Audax, outra coisa é treinar o Atlético Paranaense e outra é o Fluminense, né, o Márcio Guedes? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Olha, eu acho que o nosso Diniz, ele provoca muita polêmica. Né? O torcedor do Fluminense, inclusive, está meio dividido em relação à sua contratação. Eu acho que ele tem ideias interessantes. Ele é ousado, ele é criativo, ele gosta de um futebol bonito. O início dele no Atlético Paranaense foi bom. Ele fez um trabalho também legal no Audax, embora depois também tenha caído de produção. O tipo de futebol que ele enxerga, para mim, é o futebol de toque de bola, de saída de bola inteligente, de não dar chutão. Tudo isso é bonito agora. Ele tem que ter material humano para fazer isso. Se ele quiser fazer esse estilo de jogo com jogadores tecnicamente limitados, ele cai do cavalo. Pode até ter uma produção geral coletivamente aceitável, mas as perdas de bola, os erros individuais, vão acabar comprometendo o resultado do jogo. Isso aconteceu, inclusive, nas primeiras partidas do Atlético Paranaense. Foi muito visível isso. O time queria sair tocando muito, perdia a bola num setor de campo que é perigoso. Então, se ele souber dosar essa necessidade de futebol bonito com futebol mais eficiente, e se ele souber entender, fazer a leitura certa do que vai ser, não sei ainda, o elenco do Fluminense, eu acho que ele tem a teoria muito boa. É uma pessoa que está habilitada a fazer um bom trabalho. Não sei, agora, se continuar insistindo essa coisa maravilhosa, bonita, futebol dos sonhos com o time, jogadores que não são tão bons assim, vai cair no cavalo de novo.
Valeu. Ô Ricardo Mazella, ele foi apresentado no CT. Aí muita gente aqui, o próprio Jorge Ramos, no Bate-Bola, disse, por que não nas Laranjeiras? Porque o do Flamengo, por exemplo, é apresentado na Gávea, do Botafogo não é apresentado em General Severiano, mas é no Engenhão, tal, do Vasco é apresentado em São Januário, por causa da questão também do Abade. Ele só foi lá apresentar o treinador e saiu porque de noite ele vai ter que resolver um problema dele. E o próprio Fernando Diniz, só para complementar, diz o seguinte, que ele treina muito porque ele precisa incutir na cabeça dos caras o esquema diferente, né? E aí?
Bom, o Márcio analisou, legal, bacana, muito bem. O problema de treinar muito, se os jogadores comprarem ideia, o grande problema é o jogador comprar ideia. Jogador, de modo geral, não gosta de treinar, não gosta. Eles são ávidos por ir embora assim que chegam no clube. Se eles conseguirem, se o elenco comprar a ideia dele de treinamento, de esquema tático, de fazer um futebol dinâmico e diferente, o Fluminense pode crescer. Outra coisa, o Márcio falou muito bem, o elenco, ninguém sabe qual será o elenco do Fluminense. Para ter um esquema tático que ele tem de jogar bonito, toca de bola, saída rápida para o ataque, tem que ter um elenco medianamente capaz tecnicamente. Jogador ruim, jogador com deficiência técnica de passe, não vai dar certo, tem que dar bico na bola para frente. Então, para que ele implante com sucesso o esquema tático, tem que ver a qualidade técnica do elenco. E o senhor Abade foi lá para Barra, lá para a Cidade de Deus, para o CT? O negócio está complicado. Eu acho, pelo que eu li nas redes sociais, pelo que falei com conhecidos meus que são sócios no Fluminense.
Qual é a situação?
Eu acho que ele não vai ser empichado hoje, não.
Não vai, não?
Eu acho que não vai dar quórum. Porque o conselho deliberativo é dele. É dele. Então, você tem 30 na oposição, 120 dele. Tem que ter 150. De 150, dois terços votando a favor. Eu acho que, lamentavelmente, o Conselho Deliberativo do Fluminense vai perder a oportunidade de mudar o rumo do clube, porque realmente o Abade, pelo que apresentou até hoje, já mereceria estar fora do Fluminense há muito, mas há muito tempo, a não ser que ele seja um gênio e ninguém tenha conseguido enxergar o que ele quis fazer.
Ah, essa colocação do Abade, tudo bem, não tem o impeachment até por causa desse quórum. Mas será que ele completa a presidência do Fluminense comandando o tricolor das Laranjeiras, ou Márcio Guedes?
Olha, eu acho que pelo andar da carruagem vai completar sim. O próprio Mazella falou que o conselho, ele tem ainda força no conselho. Enquanto isso acontecer, vai continuar. Acho difícil. São raros os casos em clubes de presidente que sofrem impeachment. A não ser, como eu falei no programa anterior, que ele seja abaduzido, né? Teriam que vir aqui seres extraterrestres, entendeu? E levar embora o Abade. Não sei se é muito radical também essa solução aí, né? Eu creio que. Agora, realmente, o Abade é uma grande decepção no Fluminense. Esperava-se mais dele e ele está se deixando levar pelos problemas financeiros do Fluminense, que são muito graves. Não são diferentes muito dos outros clubes brasileiros, não, mas eu acho que o Abade melhorou nem um pouquinho. Talvez até, o Mazé pode falar melhor, talvez até tenha piorado um pouquinho, o que já não era muito bom.
Márcio, a dívida do Fluminense aumentou. Só a maneira como ele dispensou no início desse ano alguns jogadores, Cavalieri, Marquinhos e mais uns três ou quatro via WhatsApp, já aumentou. Você tinha que pagar o cara, sei lá, 1 milhão, vai ter que pagar 9, o outro tinha que pagar 2, tem que pagar 20, assim. E esse senhor que eu não conheço, mas todo mundo fala muito mal dele, um senhor chamado Marcelo Teixeira, que um morre de amor pelo Abade, o Abade morre de amor por ele, porque é intocável, foi, segundo eu soube, que conduziu essas negociações. E um cara desse é comprovadamente o responsável por isso, jamais poderia estar no futebol do Fluminense. Então tem coisas que deveriam ser mexidas, sim, porque o que estão fazendo... O Fluminense de hoje... É o América de ontem. O Fluminense vai virar um América. O Fluminense vai vir com toda a minha tristeza, porque o América não merecia estar na posição que está. O Fluminense caminha a passos largos por incompetência dos seus sócios, dos seus dirigentes que são eleitos pelos sócios. Vai acabar sendo um novo América.
Infelizmente, perdeu o Ayrton Lucas, Richard e agora o Sornosa também. São três nomes do time titular. Do time do Fluminense já perdi, fora o Pedro, que ainda está se recuperando de contusão. 5:19, é hora do timaço da Nacional, Zé Roberto.
Olha aí, o timaço nacional.
Com ele aqui, ó, o RR.
Rodrigo Ricardo.
Você vai dar contas no início.
Boa tarde, Carlos.
Com esse calor.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde. Mas
com esse
ouvintes. Calor, você.
Começar com duas do Vasco da Gama.
Calma.
Pode
aí.
Ser?
Calma, você tá ansioso. Você montou teu negócio.
Eu ainda fiz o favor de colocar boa tarde pra todo mundo. Espalhar as dadas.
Sim, mas
do Rodrigo Ricardo.
Aí começa apavorado. Você, calor.
Tipo coelhinho.
Calor, né? Acelera as partículas, né?
Não, você falou isso já. Mas de qualquer maneira. Soa muito, tem que se recuperar. Líquido, muito
é,
líquido,
verdade,
né?
Beba água.
Hoje não tá, inclusive, o ar aqui não tá muito fresquinho.
Não dá, né? Não, né?
Vamos falar
olha
do Vasco.
Olha a bermuda, hein? A bermuda, cuidado. Você veio ontem com uma bermuda espetacular, né? Você parecia, inclusive,
mas
o cara chegando.
Hoje a calça jeans voltou.
Parecia um norte-americano chegando de Miami para o Rio de Janeiro passar férias. Tudo bem, meu querido?
Tá tudo ótimo.
E
as coisas estão começando a melhorar lá no Vasco da Gama. Vasco. Algumas contratações chegando. Foi anunciado hoje de manhã o Ribamar, que jogou no Botafogo. Atacante
é
de
ele mesmo.
22 anos. É. Ele estava no Pirâmides do Egito. E ele deve ter vindo a pedido, certamente, do técnico Alberto Valentim.
Que treinou lá o
treinou mistura do Ribéry com
o
Neymar.
Inclusive, tem uma história curiosa. O Sheik, que era o dono do Pirâmides, queria barrar o Ribamar. E aí o Valentim
bancou.
Ele fez dois gols, inclusive, no jogo, ganhou, mas aí acabou brigando com o Sheik, brigou com o chefe, acabou perdendo o emprego. E agora tá chegando o Ribamar. E outra notícia do Vasco da Gama, segunda.
A primeira, Ribamar, uma boa. Gostou do Ribamar no Botafogo, meu querido Márcio?
Peraí, né? Vamos com calma aí, né? Porque. Ele chegou de camelo, não?
Mas gostou do Ribamar? O Ribamar veio como também uma solução no Botafogo na oportunidade, não foi?
Não acho que tanto o Vasco quanto o Fluminense quanto o Botafogo são candidatos à América, já que meu amigo Mazé falou do América, nosso querido América. São quase todos jogadores que não têm grande expressão, são tentativas que eu acho a maioria não dá certo, né? Então eu estou muito pessimista, eu não creio que sejam jogadores à altura do que a torcida de um clube como o Vasco espera e precisa. Agora, posso ser enganado, futebol às vezes, pega peças e tal, mas o Ribamar, você, Boris, com sua vasta experiência, você acha que o Ribamar vai ser um grande sucesso?
Não? Eu acho que não.
É esse o detalhe, o Márcio tocou na ferida, como diriam os antigos. O detalhe é o seguinte, Vasco, Fluminense, Botafogo, no Rio de Janeiro, não vão contratar grandes jogadores, vão contratar jogadores no máximo medianos, que serão apostas. Poderão dar certo ou não, são apostas, é no escuro, não tem jeito.
Fica com o Ribamar e libera o Thales. O que você acha? Era melhor ficar com o Thales e não ter o Ribamar? Lógico que o Thales é
gol. Balo Thales?
É.
E aí, você vê que é bolo Thales,
talvez.
Né?
Mas na grande verdade, de cada cinco ou seis desses que chegam aí, umzinho dá certo, e assim, é um dá certo assim, é meia boba, não é? História. Muito difícil você ver. Um jogador chegar desconhecido assim, isso torna uma sensação, né? O que eu estou vendo, infelizmente, como você acabou de falar, as perdas do Fluminense, as perdas do Botafogo, do Igor Rabelo, do Matheus Fernandes, né?
Isso.
E o nosso dia, o Cavalieri, que o Mazera pode dizer,
Daqui a pouco nós vamos. Daqui a pouco nós vamos falar do Botafogo. Deixa só dar a segunda aqui do Vasco.
Porque senão Vasco é o Bruno César, né? Já estava tendo esse namoro César, né? Com o meio de campo lá do Sport em Lisboa. E hoje saiu a notícia de que ele realmente que já conseguiu a rescisão. Ah, e já teria acertado as bases salariais. Provavelmente vai pintar no Vasco. É um jogador de 30 anos, mas que também não vinha em boa fase, né? Teve uma boa fase no Corinthians.
O Bruno César, antes do Corinthians. Não foi do Santo André, um time pequeno, não?
Não. Ele jogou no Palmeiras. Ele jogou no Corinthians. No Palmeiras.
Mas antes disso, cabeça pode ser pura pra mim. Eu acho que ele jogou em time pequeno e foi contratado. Eu não tô falando bobagem.
Mas o Bruno César realmente, até que enfim, foi contratado.
Mas é outra incógnita, porque ele não vinha muito bem na Europa. Agora, só lembrando, falando que, já que estamos falando em Vasco da Gama, hoje são 18 anos de uma das viradas consideradas maiores da história do futebol. Vasco da Gama 4, Palmeiras 3, final da Mercosul em 2000.
Quando é que foi isso?
Exatamente hoje, mas com 18 anos.
Há 18 anos. Há 18 anos atrás?
Há 18 anos.
Os caras só vivem disso.
Não foi uma virada qualquer,
mas no final, o futebol brasileiro do Rio de Janeiro é viver de passado. Há quanto tempo o futebol do Rio não tem uma grande conquista?
A última foi do Fluminense, foi. Flamengo.
Então, 2013, Copa do Brasil.
Copa
Flamengo,
do Brasil, 2013.
Não, Hernani Brocador.
2012 o Fluminense.
2012 Fluminense, campeão brasileiro, 2011 o
Vasco. A última grande lembrança do Fluminense, na minha opinião, não é nem título. Aquela noite maravilhosa do Maracanã na final da Libertadores.
Isso.
Maravilhoso, inesquecível. A última grande lembrança do Vasco, exatamente essa virada maravilhosa, no final de Comebol.
Isso há 18 anos atrás.
Foi 3-0 para 4-3 dentro do Parque Antártico.
Há 18 anos atrás.
A última do Botafogo, em 95.
Mas aquela de 95 tem controvérsia, porque o Túlio
Não tô falando de lance polêmico. A última do Flamengo, sabe quando foi?
Foi qual?
81.
E 2009?
O mais antigo é o Flamengo dos quatro.
2009 foi espetacular. Lá atrás veio varrendo todo mundo e ganhou o título.
A taça do carro, que falaram que é campeão do mundo, é isso, Márcio?
Copa Toyota, né?
É o campeão do América do Sul contra o campeão da Europa e inventaram o título mundial.
Do Diego Cavalieri, você vai
dar? Pode adiantar
pro Mazella respondeu ao nosso Márcio Guedes.
Botafogo anunciou, né, oficialmente, já se sabia que o Diego Cavalieri poderia parar no Botafogo e realmente assinou o contrato com o Botafogo, goleiro de 36 anos, foi campeão brasileiro pelo Fluminense e revelado pelo Palmeiras.
Ele tava parado um ano quase.
Ele tava livre, o último clube que ele defendeu foi o Crystal Palace da Inglaterra no primeiro semestre desse ano.
Jogou,
tá 6 meses parado.
Mas não jogou, ele treinou, ele dá um ano. E o Crystal Palace lá é o bom sucesso da Inglaterra, não joga nada, ninguém é Crystal Palace lá.
Agora, segundo fonte lá de General Severiano, nosso conselheiro, que o salário dele vai girar em torno de R$100 mil e ele veio também com a condição de ser um reserva de luxo pro Gatito Fernandes.
Responde ao Márcio Guedes, Diego Cavalieri, porque o único que reclamava do Diego Cavalieri aqui era o Rui. Você até que era...
O Cavalieri teve momentos maravilhosos no Fluminense e momentos realmente para se esquecer. Mas como vem para você reserva, até me surpreende um salário que 100 mil é dinheiro pra caramba, né? Só o Benito de Paula ganha cada música de autoral, ganha tudo isso. Mas como salário para um jogador de futebol não é um salário alto. Me surpreende o Márcio, o cara ganhar essa quantia. Vai ver que é só pra ficar na reserva.
E ficar no Rio, tá?
Exatamente, não sei.
Dele.
Talvez seja útil, não sei. Se ele treinar muito, ele sabe, conhece o gol, tem experiência. Não é tão velho para goleiro ainda. Agora, se ele já está relaxado, sem treinar, desinteressado, aí vai ser aquela peneira que a gente viu nos últimos tempos, lamentável, do Fluminense, né, Mazel?
É verdade.
Sim.
Só mais uma zinha do Botafogo, já que a gente está falando alvinegro carioca.
Vamos lá.
É que o Atlético Mineiro continua insistindo na contratação do zagueiro Igor Rabelo. Fez uma primeira oferta.
O Igor não tem jeito.
Botafogo achou muito pouco, fixou uma multa de 40 milhões e o Atlético parece que aumentou um pouquinho mais. Inclusive, o presidente do Galo estaria aqui pelo Rio de Janeiro conversando com o presidente do Botafogo. Então, o Igor Rabelo pode parar lá em Belo Horizonte.
De repente liberá-lo, né?
A curiosidade, o Bruno César, cabeça.
Ele começou os clubes da juventude dele, União Barbarense, passou pelas categorias de base Bahia, São Paulo, Palmeiras e Grêmio. Aí como profissional, o Ubra, Noroeste, Santo André. Ah, aí do Santo André ele foi pro Corinthians.
Estava certo.
Do Corinthians. É. Não, do Santo André é 2009, 2010. Ele tem 30 anos, ele é de 88. Aí do Santo André ele foi pro Corinthians. Foi para o Benfica. Do Benfica para o Al-Ahly. Aí veio emprestado para o Palmeiras. Voltou pro Estoril. Tá no Sport agora.
Ele apareceu legal no Santo André numa Copa do Brasil. Depois ele foi pro Corinthians.
É que nem aquele Elvis, né?
É.
Que acabou aparecendo também no Santo André. Diga aí. 5h28.
A esperança do Fluminense para 2019 é o Pedro, a recuperação do Pedro. Tem alguma perspectiva da volta dele para a Copa?
Tem, então. Acho que é meio do ano, né?
Acho que é um pouco antes, Borges.
Um pouco antes, maio.
Um pouco antes de abril,
ele pega
maio,
o campeonato, o Campeonato Carioca, ele pega?
Não.
Acho que
pega,
não.
Acho, né? Que não.
Então, ele vai ter que...
E
do jeito que o Fluminense está mal, está ruim, se não o Pedro recuperando é uma grande moeda. Dinheiro, não tem jeito. O Fluminense está devendo calça, cueca, meia, camiseta, não tem jeito, cara.
Só uma notícia aqui, ontem dada pelo Rodrigo Ricardo. O Matheus Fernandes está indo para o Palmeiras, mas quanto foi?
6 milhões e 400 mil foi penhorado para o técnico
Oswaldo de Oliveira. Viu? Desse dinheiro do Matheus Fernandes, 6 milhões e...
400 mil.
400 mil foram penhorados da venda do Matheus.
O Botafogo recebeu, na verdade, metade. Eu acho, de 15 milhões, recebeu 7 milhões e meio. Tinha direito a metade.
E aí, ô Márcio, essa situação aí da penhora? Oswaldo de Oliveira, que treinou o Botafogo lá atrás, hein?
Pois é, né? O Botafogo, qualquer coisa que faça, sempre... uma multidão, né, de credores em cima. Fica difícil você regularizar a situação do clube. E se os irmãos Moreira Salles vieram mesmo com um grande plano de gestão e uma grande empresa, vai ficar complicado, hein? Para qualquer um.
Valeu, 5h29, voltamos já com o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemildo Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Desperta, galera! Olha quem chegou!
Carlos Borges!
Valeu, então, o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio e Nacional Brasília. Vamos nessa com o Momento Estádio.
Momento Estádio.
O professor Wagner Gomes vem aí.
Wagner Gomes. A chamada São Silvestrinha abre a 94ª São Silvestre. O objetivo deste evento é aumentar o interesse das crianças e jovens na faixa de 6 a 17 anos pela corrida. Neste sábado, será realizada a 25ª São Silvestrinha, no Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, na pista de atletismo. Tudo é preparado como a grande corrida do dia 31. Tem inscrições, entrega dos kits e chips na parte da manhã e o horário estabelecido para a corrida, eu, como já disse, sábado, às 13 horas. os repasses de verbas oriundas da Lei Agnello Piva, feitos pelo Comitê Olímpico do Brasil para as federações, terá um aumento de 11,1% em relação a 2018. Estamos falando de 250 milhões de reais. O COB estará investindo em torno de 80% da arrecadação estimada pela Lei Agnello Piva nas ações esportivas. Projetos de preparação olímpica, centro de treinamento Time Brasil, laboratório olímpico, missões internacionais como Jogos Pan-Americanos, capacitações através do Instituto Olímpico Brasileiro, projetos de desenvolvimento de jovens talentos e jogos escolares da juventude. O corpo técnico de preparação das equipes, treinadores, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, entre outros. Vamos ver se isso tudo aí reveste em coisa boa, porque logo em 2020 nós teremos os Jogos de Tóquio e os atletas têm que estar muito bem preparados e passar pelas seletivas para se classificar para o grande evento de 2020. A Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa Paralímpica confirmou a lista com os quatro últimos convocados para os Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019 no Peru. Os atletas se juntam aos 7 pré-classificados e os 23 que conquistaram vaga na seletiva realizada no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Foram convocados os experientes Davi Freitas e Thaís Severo, ambos da classe 3, que já disputaram outras edições do Parapan-Americano. Ezequiel Babes, vice-campeão em Toronto 2015 na classe 4, e estreante Letícia Lacerda, na classe 8-10, que conquistou 2 ouros no Parapan de Jovens em 2017. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes. O Momento Estádio vai continuando por aqui. O repórter William Douglas conversou com o técnico da Seleção Brasileira de Handebol Masculino, Washington Nunes, sobre a preparação da equipe para o Campeonato Mundial. A competição vai ser realizada na Alemanha e na Dinamarca a partir de janeiro de 2019. É com você, William Douglas.
O fim de ano será bastante movimentado para a Seleção Masculina de Handebol do Brasil. Logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, a delegação embarca para a Europa, onde será disputado o Campeonato Mundial a partir do dia 11 de janeiro. O Brasil está no Grupo A, ao lado do país anfitrião, a Alemanha, da França, que é a atual bicampeã mundial, Rússia, Sérvia e Coreia, que jogará com uma seleção unificada, com atletas do Norte e do Sul. Apesar da força dos rivais, o técnico do Brasil, Washington Nunes, acredita que a seleção tem condições de fazer uma boa campanha.
A gente está muito tranquilo com duas coisas, né? Uma, nós temos que trabalhar o percurso. O nosso maior percurso agora é a vaga olímpica, que é em Lima. Então, nesse momento, a gente tem que estar top. E nesse Mundial, nós estamos deixando alguns jogadores de fora. Jogadores que estão com pequenas lesões, jogadores que poderiam ir ao Mundial, mas a gente já deu um desgaste tão grande que, consequentemente, podia ocasionar lesões maiores. Então a gente optou por manter um percurso. O Mundial vai ser um percurso de trabalho para o Pan-Americano. Mas, evidentemente, que a gente vai para o Mundial também para competir, não vai lá só para trabalhar treinamento. É uma chave bastante dura. A gente acredita que algumas equipes dessa chave encaixam muito o jogo do Brasil. Caso de Alemanha, caso de Sérvia, caso de Coreia, e a França realmente é um time difícil, mas a gente tem Rússia, que nos últimos confrontos de mundiais e torneios a gente sempre jogou muito parelho, então a gente acredita que é possível. O time da Coreia a gente venceu nos últimos jogos, é possível uma vitória. E o último confronto com a Sérvia a gente também conseguiu vencer, então eu acredito que é bem possível a gente classificar. Mudou o sistema de classificação, antes saíam 4, agora só saem 3 e você ainda carrega o resultado para a segunda fase. Se a gente classificar, já vai ser a melhor classificação do masculino, que está entre os 12. Mas a gente tem a ambição de fazer coisas boas. É uma equipe muito jovem, mesmo com alguns jogadores não podendo ir, a gente acredita que eles podem fazer muita coisa e a gente crê nisso, né? Na passagem de fase, passo a passo, olhar o que vamos fazer depois.
A preparação será feita na Europa, com a disputa de um torneio amistoso que contará com Holanda, Islândia e Noruega. Será uma fase importante para a adaptação dos atletas, como explica o técnico Washington Nunes.
Bom, de uma certa forma é sempre bom a gente já estar no ambiente, estamos no verão aqui, lá vai estar no inverno, temos um torneio para disputar também, então vamos aproveitar uma etapa de treinamento na Noruega, que começa dia 26, vai até o dia 2, no dia 2 temos um corte, vamos com 20 jogadores e passamos a ficar com 16. E a partir daí temos um torneio muito bom, um nível técnico muito alto. Holanda, Islândia e Noruega são três equipes muito fortes. Isso vai nos ajudar no processo da preparação. Saímos de lá, vamos para Berlim e lá já vamos estar totalmente adaptados com fuso horário e temperatura. E a partir daí fazemos uma outra fase de treinamento até a estreia no dia 11. Os jogadores estão acostumados, eles estão jogando quase todos na Europa. Temos 4 jogadores do Brasil, dos 20, então temos 16 jogadores da Europa. Não vai ser uma aclimatação tão absurda. Alguns vão direto, vão estar na Europa e já vão direto. E alguns vão vir passar o Natal com a família e depois viajam com a gente. Então o tempo é muito curto, muitos deles têm copas e torneios até dia 20, dia 21. Então eles vão chegar no Brasil dia 22, 23, passar a família e já sair de novo para a gente trabalhar para o Mundial.
Você ouviu aí o técnico Washington Nunes, que vai comandar a seleção brasileira masculina de handebol no Campeonato Mundial em janeiro na Alemanha. De São Paulo, William Douglas.
Valeu, e o handball, esse handball masculino, hein, meu querido Márcio Guedes? O que você acha? Grupo A, França, Rússia, Alemanha, Sérvia e Coreia. Sim. E aí?
Olha, você me pegou aqui meio surpresa, hein? Porque eu não sou grande especialista em handball. O handball feminino, sim, mas o masculino nem tanto.
É porque a Coreia ainda vai ser combinada de atletas Coreia do Sul e do Norte. Como é que você vê essa combinação Coreia do Sul e do Norte para representar a Coreia no handball? Como é que você vê?
Acho interessante muito, porque é uma forma de reaproximar a Coreia do Norte, se é que eles têm desejo mesmo de reintegração, que pode começar muito bem do seu ponto de vista esportivo e cultural, né? Então a gente, o esporte tradicionalmente, o boxe, sempre acabou com guerra, os povos, é uma coisa muito legal. Então eu recebo com maior alegria a possibilidade de ver a isoladíssima Coreia do Norte participando de um torneio internacional, muito bom mesmo.
Olha, a vinheta do nosso, que bate legal, porque ele falou aqui no negócio do Bruno César, mas esquecemos a vinheta do nosso Luiz Ferreira. Tem aí, Zé? Não, ainda tem que buscar, né? Tá aí? Então vamos sem vinheta mesmo.
Não, como o Márcio falou do handball feminino, boa tarde mais uma vez para todo mundo. Em homenagem ao Márcio Guedes, amanhã a gente vai trazer uma entrevista exclusiva com a Duda Amorim, grande craque da seleção brasileira feminina de handball. Nosso Juliano Just conversou com ela, já está prontinha, editadinha para amanhã no programa do Mundo da Bola.
Por isso o Márcio está escalado amanhã ao lado do Wagner Gomes, aqui para o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Mas ele volta aqui, ó, tá?
Tá ansioso.
Você faz yoga, alguma coisa?
Meditação? Eu gosto de meditar. Ah, eu gosto.
Você não medita tanto com a mão no queixo, olhando pro infinito?
É importante o silêncio para ouvir nossa voz interior, mas eu não tenho
sempre que eu tentei meditar, muito. Eu dormi.
Vamos de mais um vai e vem aí no mercado?
Vamos lá, até 45 você pode dar.
Você quer Corinthians ou Palmeiras? Quem você quer?
Vamos de Corinthians.
Corinthians, o Luan, lembra dele lá do Atlético Mineiro?
O negócio, o
Coalhada.
Coalhada, menino maluquinho. Vai fazer parte aí do bando de loucos. O Corinthians já está acertando com o Atlético Mineiro, vai integrar e reforçar o time do Carilho aí no ano que vem. Já o Palmeiras tá contratando todo mundo hoje.
Mas o Corinthians também tá, né?
Menos.
Palmeiras
também
mais.
Tá trazendo alguns reforços.
Também o Palmeiras tem
mais bala na agulha,
a dona,
né?
Leila lá que solta a grana.
Tem agora o Palmeiras contratou hoje o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo era meio atacante de 22 anos, foi revelado pelo Goiás, estava lá no Pirâmides do Egito. Pirâmides está em liquidação, né? Está vendendo todo mundo. Ele assinou contrato de 5 anos, o valor da transação é de 6 milhões e meio de dólares. É o quarto reforço já do Palmeiras, que já anunciou o meia Zé Rafael, o atacante Arthur Cabral e o Matheus Fernandes. E anunciou um quinto também hoje, Felipe Pires. Também vai chegar ao Verdão. Ele é atacante e vem por empréstimo, ele estava no Hoffenheim da Alemanha.
O Borges. Fala. Você sabe por que o Palmeiras correu atrás do Carlos Eduardo? É um meio atacante que joga pelos lados.
Ele joga também. O do Botafogo que veio, o Luiz Fernando, jogou com ele.
Exatamente. Você sabe por que eles correram atrás? Porque o Dudu deve receber uma nova proposta da China, se já não recebeu. E na época, o presidente Maurício Gagliotti conversou com o Dudu, quando não liberou o Dudu. Olha, deixa passar o ano, vamos ser campeão brasileiro, vamos disputar Libertadores, a próxima você vai. Vamos ver o que vai acontecer.
Márcio Guedes, a dificuldade do futebol carioca de contratar e do futebol paulista, principalmente Palmeiras e Corinthians, contratando, né? E aí?
A diferença é muito grande, né, Bosch? Porque lá apesar de tudo, a crise é relativa. Você vê, a crise do Corinthians, eu diria que foi mais uma fase e tal, porque lá há mais recursos, há mais investimentos, né? O estado é mais rico. O São Paulo não vive a crise moral e econômica do Rio de Janeiro, que inclusive acabou atrapalhando tudo, né? Então, acho que mesmo que o Palmeiras coloque acima, você vê que o São Paulo e o Corinthians, principalmente, estão fazendo contratações, né? O São Paulo trouxe o Pablo, né?
Isso.
Que foi uma contratação de...
A de maior impacto, acho que é de maior impacto do futebol brasileiro no momento, né?
Claro, conseguimos ultrapassar o Flamengo, né? Que é o que é o bicho papão aqui do Rio, São Paulo, que está num degrau abaixo do Palmeiras. Então, acho que não há como comparar. São Paulo está na frente do Rio já há algum tempo.
Sim, tem mais alguma fora de São Paulo, Rio?
Falar do Mengão?
Ah, do Flamengo?
A gente não falou do Mengão hoje, né?
Não
Mengão, ontem a gente falou
mas você
tanto do
ainda
Mengão.
Tem as últimas, né? Quando você deixa tudo pro final, sai um pouquinho assim, não, é rala, mas sai.
Eu deixo às vezes em segredo, né?
É.
Não, o Flamengo tá de olho no Bruno Henrique, atacante do Santos. Já vi uma
Flamengo
conversa.
O Flamengo tá de olho em todo
tá
mundo.
Tá de olho. O olho, tá com o olho grande, né? Mas... É, o Bruno Henrique, o problema é que com a chegada do Sampaoli, ao que parece, o Sampaoli gosta do futebol do Bruno Henrique.
Aí.
E teria pedido aos dirigentes do Santos para ele permanecer no elenco do Peixe. Talvez o Bruno Henrique fique apenas no olhar do flamenguista, não venha pro
Se
Rio.
Não ficar no cheirinho. Isso aí é que vai para os memes, né, das redes sociais, né, meu querido Márcio Guedes, porque... É olho aqui, olho lá e ninguém aparecendo, ninguém contratado realmente, né?
Esse negócio de cheirinho pegou mesmo pra tudo, na política, na economia, né, no esporte.
Agora é o Bruno Henrique, já passou o Gabigol, já passou o Pablo primeiro, agora o Gabigol passou, lógico que ainda tem a negociação. Agora...
Até o Gatito andou passando por aí.
Também.
Não é verdade?
É.
Tem que ir com calma, né? Então não vejo o que vai acontecer.
É aquele rapaz, né, o Rodrigo Ricardo, que vai, você que gosta da noite, gosta de baile, essa... Que fica...
Mosca de padaria?
No meu tempo...
Arroz?
No tempo...
É o arroz?
A minha geração do Rodrigo, eu sou um pouco mais novo que o Rodrigo, é arroz.
É o quê?
Que só acompanha.
É o quê, Márcio?
Os tempos da Brilhantina?
É, do tempo da Brilhantina, você, carnaval, se lembra? Você ficava no meio do salão.
Mosca de padaria.
Com o dedinho pra cima, pra baixo e só olhando.
Lança perfume, confete,
isso. E no movimento.
A nossa geração, do RR, era arroz, que só acompanha. Tem arroz é piemontese.
Como é?
Acompanha e gruda.
É que é pior. Mas não, o Flamengo tá nessa situação do...
É, tá todo
aquele
mundo,
que tá no baile
todo
e até...
Todo mundo na mira, né? Todo mundo na mira do Flamengo, né? Eu não sei se também essa coisa da gestão ainda não ter assumido, ela tá numa fase de transição também, se isso atrapalha. Estão guardando
alguma coisa, de repente, para anunciar dia 1º, dia 2.
Tá anunciando.
O Flamengo só Abel Braga mesmo.
Só Abel Braga, né?
Que também deve estar indicando alguns nomes para a diretoria correr atrás, né?
Diz que o Mariano, hoje o Mário veio dizendo, só você que disse que o Mariano já tinha...
O que aconteceu? Com licença, Rodrigo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, a gente trouxe essa informação no Bate-Bola Nacional, ele foi perguntado para ele, Marcos Braz, de Mariano, Gabigol, Miranda e o Matias, jogador do Vélez, Matias Vargas, quais desses você está negociando? Aí ele, desses quatro nomes, estou negociando dois. Quais são? Não posso dizer, porque senão vai atrapalhar a negociação. Aí você já tira. E logo depois, o Mário trouxe informação de que o Mariano teria dito a um canal turco que não teria... A um repórter, inclusive, até aqui no Twitter que eu estava vendo, que ele conversou com o Mariano e disse que não teria interesse em sair do Galatasaray, não é verdade? É do Galatasaray onde o Mariano joga?
Galatasaray
agora. Só que vários jornais turcos estão dando o acerto do Mariano com o Flamengo. Aí eu não sei o que pode mais acontecer.
Agora o Braz, só rapidinho, Márcio, falou o seguinte, que o Diego e o Ilharão...
E o Diego Alves também.
E Diego Alves são jogadores mantidos no elenco. O que você acha desses três? Você manteria os três ou não?
Diego
Alves, goleiro, e o Ilharão.
Diego Ribas.
Diego Alves não.
Eu também não. Eu acho que o Diego daria mais uma chance. Bem que dos três, realmente, eu escolheria o Ilharão. Se tivesse que escolher um, eu escolheria o Ilharão. Você, Rodrigo Ricardo, dos três. Pra ficar no Flamengo. Seria indispensável pra você dos três.
Acho que o Diego.
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 Diego também?
apesar da queda de produção do Diego, que é um jogador, na minha opinião, um pouco frio, mas tem muita técnica. O Arão acho super valorizado pela torcida do Flamengo.
Tá certo. 5h48, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Valeu pelos sonhos retomados. Valeu pela esperança voltando a brotar. Valeu por colocar o Brasil no rumo do crescimento. Valeu por fazer o país fechar um ciclo e começar outro. Fortalecido, com a economia recuperada, a democracia preservada e ordem e progresso para seguir em frente. Valeu por juntos fazermos um país melhor para os próximos anos. Governo Federal, ordem e progresso. Hoje a gente pode dizer, valeu Brasil!
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação, Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Bache.
Valeu, 5 horas 49 minutos e meio. É a reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É hora da gente manter aí o Momento Estádio com você.
Momento Estádio.
O repórter Lincoln Chaves conversou com a parte da delegação brasileira que fez bonito no Campeonato Mundial de Piscina Curta na China. Vamos ouvir então a matéria de Lincoln Chaves.
Com Chaves.
O futuro da natação brasileira é também o presente. Breno Correia, 19 anos, Fernando Scheffer, 20, Luiz Altamir, 22 e Leonardo Santos, 23. No Mundial de Piscinas Curtas em Hangzhou, na China, ninguém foi melhor que eles no revezamento 4x200 livre. Na verdade, ninguém na história. Com o tempo de 6 minutos, 46 segundos e 81 centésimos, o quarteto estabeleceu o novo recorde mundial da prova. E para Leonardo, essa nova safra de nadadores não quer saber só de participar dos grandes eventos.
A gente vê que essa geração é uma geração marcada da geração sem medo, cara. A gente parece que são moleques que estão brincando, se divertindo ali e parece que a gente não tem noção também do que está fazendo, né? Cara, eu fico muito feliz em estar fazendo parte disso. Tá mudando esse pensamento do Brasil, cara. A gente também consegue estar lá.
Leonardo, Breno e Luiz são atletas do Pinheiros, de São Paulo. E hoje pela manhã eles conversaram pela primeira vez com a imprensa desde que voltaram ao Brasil. E entre eles estava a maior referência da natação brasileira, César Cielo, campeão olímpico há 10 anos em Pequim, coincidentemente também na China. E no alto de seus 31 anos, Cielo era só alegria com as duas medalhas que ganhou em Hangzhou. Bronze no revezamento 4x50 misto e bronze no 4x100 livre. Resultados que fizeram dele o maior medalhista do país em mundiais, independente da modalidade, agora com 19 pódios. E a pergunta que não quer calar. Cezão, você continua na piscina?
Eu ainda estou um pouco empolgado com tudo o que aconteceu. Então agora a minha vontade é planejar o futuro aí, ver o que eu vou fazer. Mas mais importante que isso é em janeiro... Sentir um pouquinho de saudade da piscina, sentir falta do treinamento. E se isso acontecer, vai me ajudar a tomar uma decisão final.
Foram 8 medalhas para a natação brasileira no Mundial de Piscinas Curtas. No ano passado, no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria, esse disputado em piscina olímpica de 50 metros, foram mais 5 pódios. Ou seja, 13 medalhas em competições de alto nível nos últimos 2 anos. E isso tudo depois de o país passar em branco na modalidade na Olimpíada do Rio em 2016 e das acusações de corrupção envolvendo dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, que teve até seu ex-presidente, Quaracy Nunes, preso em 2017. Para Cielo, o mérito desses resultados passa pouco pela entidade.
Eu acho que não, a CBDA não tem influência com relação a esses resultados, não, sendo bem sincero. Aliás, a gente vem sobrevivendo com a parte financeira da CBDA, então o investimento aí tem sido raro. Quando vem, ele vem pingado e a gente não sabe se vem mesmo. Então, é mérito dos atletas, é mérito dos treinadores, das famílias. É, como a gente sempre fala, né, o esporte brasileiro ele vive dos talentos, né, aleatórios que a gente aparece, de algum raçudo aí que aparece, bate no peito e chama a responsabilidade. E eu vou dizer que essas medalhas têm a mesma, têm esse princípio.
E para 2020? Com a palavra, o campeão olímpico.
A gente tem que colocar o peso em cima de todo o processo. O atleta tem a responsabilidade? Tem. Mas a confederação tem, os clubes tem, o treinador tem. Todo mundo tem responsabilidade. Eu acho que é a gente pensar numa parte macro, né, fazer um planejamento mesmo, saber aonde a gente pode melhorar, o que, que a gente pode melhorar, porque é isso que a Olimpíada exige. A Olimpíada, a gente não pode chegar no semestre olímpico sem um planejamento com um mínimo de definição de algumas coisas, né? Então, eu espero aí que nesse futuro próximo aí a gente consiga boas parcerias, consiga definir um plano de ação aí para esses próximos 18 meses até a Olimpíada, para que a gente possa, quem sabe, estar falando de medalhas da Olimpíada de Tóquio também.
Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu, então, 5 horas e 54 minutos. Tá aí a natação brasileira que fez bonito no Campeonato Mundial de Piscina Curta na China. É hora do timaço nacional de novo no mercado da bola.
Olha aí, o timaço nacional.
E aí, Rodrigo Ricardo,
vai
tem quantas mais aí, ó?
Olha, agora chegou uma pessoa aqui no nosso estúdio. Agora eu vou tirar aqui todos que tiver da cartola.
Ah, é?
Vou até repetir se for o caso.
Diga.
Mas vou dar uma nova, né? Fala. Thiago Neves, do Cruzeiro,
tá onde?
Pode já mudar foi... de ares. E para Porto Alegre, é um pedido do técnico Renato Gaúcho, de quem ele já foi treinador, inclusive, nos tempos do Fluminense. E os dirigentes do Grêmio fizeram uma boa proposta. E ao que parece, o Thiago Neves realmente vai vestir a camisa do Grêmio na próxima temporada. Aí a pedido do técnico Renato Portaluppi.
É, o Thiago Neves vai sair do Cruzeiro pelo jeito, né? Não vai ter jeito, hein, meu querido Márcio Guedes?
É, o Thiago Neves é um jogador, para mim, que tem muita categoria. No dia que ele está bem, é um espetáculo. Às vezes ele cai de produção. Mas no futebol gaúcho, esses jogadores todos, eles começam a ter um nível de rendimento muito bom. Eu me lembro do Mário Sérgio, do Paulo César Caju. Todo mundo dizia que eles eram meio assim... É, não eram muito dinâmicos, meio lentos, meio acomodados. Igual eles correram para a Bu e foram um verdadeiro sucesso. Então eu acho que o Thiago Neves, no futebol gaúcho, com a torcida em cima, ele vai correr mais e aí vai aparecer ainda mais o seu talento.
É porque tem a questão do D'Alessandro, que também se aposentou, né, praticamente.
Eu acho que o mais ligado a isso, Borges, é o Luan do Grêmio está recebendo propostas. Inclusive,
D'Alessandro é do Inter.
D'Alessandro é do Inter. Eu tô raciocinando de um outro jeito. Não sei se o Márcio é também. Mas o Luan tem recebido propostas. E o Thiago Neves é da posição do Luan. Joga ali atrás dos atacantes. Exatamente. Ali. Tem esse detalhe também.
E o Luan vai sair também do futebol brasileiro já, né?
Tá com o passaporte quase carimbado.
Acho que sim. 5,56, mais uma ou ainda?
Mais uma que ficou no cheirinho. Acabou de ser anunciado. Epa. Presidente do Vélez Sarsfield não aceitou a proposta do Flamengo.
De novo?
Pelo Matias.
O Matias. Você também não conhecia o Matias Vargas, ô Márcio?
Não conhecia, mas falavam bem dele. O pessoal do Flamengo dizia que ele era um Pelé, novo Pelé.
Novo Pelé. O Vélez, então, o Vélez disse que não pro Flamengo, mais um, hein? Eu quero saber o seguinte, vamos fazer o seguinte, 5,56, Márcio Guedes, que o Flamengo vai anunciar primeiro no início do ano, com o Landim. Diz aí, um nome que você acha que ele vai anunciar realmente, desses que estão todos falados, ditos que não, meu velho já disse que não, do Martins Avelar, o Martim Avelar, e aí?
Olha, eu não achei de...
Chuta aí, chuta um.
Não, cabe gol pra mim, porque a torcida do Flamengo tá muito... fazendo muita pressão por ele. Mas há problemas para ele vir para o Flamengo. Problemas sérios para contornar. Se o Flamengo conseguir contornar, talvez não seja nem problema de dinheiro a vida dele, hein? Seria uma ótima aquisição para o Flamengo.
E aí, você acha que o Gabigol é o que vai ser? Porque eu acho que o Landim vai anunciar no início do ano um grande nome. E aí?
Olha, eu tô começando a achar se alguém for anunciado, não vai ser nenhum dos nomes que estão sendo ventilados. Eu acho que a gente vai ter surpresa. Agora, quem? Só Deus sabe.
É, que tipo de... Porque o Gabigol, se você analisar por uma chamada de chegada da nova presidência, o Gabigol seria um grande nome, né?
Sim, um grande nome. Eu acho que o problema é o investimento, né?
E o kit problema
porque
que ele traz
junto, né? Porque o
Flamengo
anunciou, temos 100 milhões para gastar em reforço.
Já
só
vai
o Gabigol
gastar?
Faz 6 milhões.
Fácil, fácil.
Diga lá, Márcio, e aí?
Será 100 milhões? Acho que não chega tanto não, hein?
A única coisa que eu tenho certeza é que amanhã você está no programa ao lado do Wagner Gomes, ao meu lado no programa No Mundo da Bola, tá certo? Tá encontro
tá
marcado,
certo,
né?
Tudo bem.
Você melhorou? Tá tudo bem com você?
Melhorei, não estou muito bem ainda não, estou meio fraquinho ainda, mas estou
é
bem.
É mesmo? Mas foi caminhar
daqui
hoje?
Daqui a pouco eu estou aí para bater um papo com
ah,
você.
Ah, é?
Opa, então, estamos no prédio novo, hein?
Tá lá no sexto andar, no, na Rua da Relação, tá bom?
Sim, mas o Estudo da Rádio
está
no mesmo lugar.
O Estudo da Rádio no mesmo lugar. O Estudo da Rádio e a TV no mesmo lugar.
No mesmo lugar.
O Estudo da TV no mesmo lugar, né?
Isso.
Então você pode dar um pulo no estúdio lá.
Isso.
Mas a redação da TV está no prédio novo.
Está no prédio novo, isso mesmo. Isso aqui virou, sim, parece até... Não precisa nem de e-mail, né?
Ô Borges, dá tempo de da última? Saideira.
A última, rápido.
Porque... Saideira lá, povo do Nordeste. Ah. Guilherme, no Bahia. Ah. Ele, jogador que é do Corinthians, estava emprestado ao Atlético Paranaense.
Foi pro Bahia.
Acertou aí, vai ser o reforço pro tricolor da Boa Terra.
Já passou o tempo.
30 anos já.
Um abraço pra você. Um abraço. Até amanhã. No Mundo da Bola, volta amanhã. Vem aí o Repórter Nacional. Um abraço.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.